Nosso assunto agora são as manchas nos dentes. E antes nós falávamos no refrigerante que o Bruno está tentando abandonar. Eu fui mais sincera, doutora. Não estou tentando abandonar. Não é uma coisa aí que está fazendo parte das minhas metas de final de ano e nem de início de 2025. Mas também, né, não sou uma consumidora voraz de refrigerante. Mas sim, né, pode causar mancha nos dentes. Isso, bem-vinda, boa tarde.
Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É, sim, Camila, pode causar manchas nos dentes, assim como falamos, né? Outras bebidas e outros alimentos também podem causar manchas nos dentes. Café, chimarrão, que aqui no, na região o pessoal gosta bastante. Vinho tinto, principalmente, né? Tudo que seja mais pigmentante, que tenha uma cor mais forte, pode sim causar manchas nos dentes. O cigarro também é um grande causador. Além de outras doenças, outras questões, né? Mas de, como hoje o nosso assunto é manchas nos dentes, o cigarro sim pode ser um causador de manchas nos dentes também.
Uhum. Doutora, muito boa tarde para você também. Em relação a essas manchas, você listou agora uma série de alimentos, até hábitos que podem causar essa mancha nos dentes. Mas como é que a gente pode evitar isso? De repente, a escovação logo depois da ingestão desses alimentos mais pigmentares, enfim,
ajuda.
O que tu pode deixar pra gente?
Ajuda, ajuda bem. Tanto que quando a gente tá fazendo um tratamento clareador no consultório, os pacientes têm essa dúvida, né? Posso continuar consumindo esses alimentos? O que eu devo fazer? Então, digamos que, por exemplo, eu não tô fazendo um tratamento clareador no momento, né? Então, a higiene, a boa higiene sempre vai ajudar, independente de eu já ter manchas ou de eu quiser prevenir essas manchas. Fio dental, né? É um grande aliado, porque tem lugares que a escova não entra, então a gente precisa fazer essa higienização com o fio dental e a escovação com o creme dental fluoretado, então um creme dental que esteja escrito ali que tem flúor na composição, é importante também. É, e com certeza visitar o dentista para que a gente possa fazer uma limpeza, né? Uma profilaxia que a gente chama, que vai remover essas manchas que ficam mais na estrutura externa do dente, né? Porque, sinceramente, apesar de o refrigerante ser uma boa ideia da gente evitar o consumo, mas quem não gosta de um café, né, de um chimarrão, um chá, alguma coisa, então é difícil a gente manter uma dieta branca, que a gente chama, né?
Só com água.
Só com água, leite, frango, batata e arroz, macarrão. Porque não, nem só as bebidas, né? Tomate, molho de tomate, beterraba, cenoura. Tudo isso são alimentos que podem pigmentar os dentes. E aí a gente não pode excluir isso da nossa dieta, né?
Mas em que momento essas manchas preocupam? Porque pode ser só uma mancha e aí o pessoal, por vezes, não se sente bem esteticamente, né? Ou pode... Em que circunstâncias isso representa um risco para a pessoa?
Primeiro, eu acho que é importante a gente falar que existem vários tipos de mancha, né? Então, como a gente estava conversando antes, uma mancha ela pode ser uma mancha de cárie, ela pode ser uma mancha por um defeito de formação do esmalte, ela pode ser uma mancha somente porque eu tenho uma alimentação rica em substâncias corantes, porque eu tenho hábitos que possam causar isso, pode ser uma mancha em uma restauração, então o paciente já pode ter uma restauração no dente da frente, que é onde mais incomoda, e essa restauração pigmentar. Então, primeiro a gente precisa entender que tipo de mancha é essa. Então, é uma mancha de cárie. Claro que se eu não paralisar essa mancha, eu vou ter um prejuízo maior, porque a cárie vai formar uma cavidade, né? Então, eu vou ter um outro tipo de dano. Mas, no geral, as manchas, elas geralmente costumam afetar mais a questão estética mesmo, né? O paciente se incomoda esteticamente. E aí, a gente vai tentar solucionar isso de diversas maneiras. Manchas mais superficiais, a gente consegue remover com uma profilaxia. Manchas menos superficiais, a gente tem alguns outros tratamentos que a gente chama de microinvasivos ou conservadores, que não envolvem uma restauração, né? Ou os tratamentos operatórios, que a gente chama, que são aqueles tratamentos que, então, tem o temido motorzinho do dentista.
E que a gente precisa
desgastar e fazer essa restauração. Uhum. Então, depende muito do tipo de mancha que eu tô lidando, né? Eu preciso entender se é uma mancha que tem, talvez, a ver com saúde, ou se é uma mancha que tem somente relação com a estética.
Tem alguma mancha que não saia?
Então, tem... Tá? Vários tipos de mancha e elas só vão sair com a broquinha do dentista.
Ah, tá. Então ela sai.
Mas ela sai. Com a broquinha do dentista ela sai, tá? Mas aí vai implicar em um desgaste na estrutura do dente e ter que repor essa estrutura, seja com a resina, que a gente chama no consultório de massinha, né? Que é aquela mais comum que a gente tá acostumado, mais a ver, ou a cerâmica, né? Que hoje, talvez vocês já tenham comentado, ou já tenham ouvido falar nas lentes de contato, que são os tratamentos...
Foi assunto na semana passada aqui,
Que os atores, né, os artistas começaram a fazer bastante, agora chegou, né, pro pessoal, e a gente também usa isso para tratar esse tipo de mancha, né? Existe uma condição que chama hipomineralização molar incisivo, que a gente diagnostica geralmente em crianças, que a gente já consegue enxergar isso lá, e ela vai tanto dar essas manchas lá nos dentes de trás, como nos dentes da frente. Então, tudo depende. Existe também a fluorose, a fluorose, ela é causada pelo consumo excessivo de flúor no momento da formação dos dentes. Então, são crianças, isso acontece ali até os 6 anos, basicamente, que é quando os dentes permanentes, eles estão sendo formados lá dentro do osso. Eles ainda não nasceram, né? A criança ainda tem os dentinhos de leite, mas tudo que a gente ingere vai influenciar. E aí, essa fluorose, ela é causada pelo excesso de consumo de flúor. Então, a gente tem que entender que a gente vive num país que adotou a fluoretação da água como prevenção para cárie, isso é ótimo, né? Mas a gente tem que restringir esse consumo de flúor. Então, eu já tenho flúor na água e eu tenho flúor no creme dental, que eu uso para escovar os dentes. Só que esse creme dental não pode ser ingerido pelas crianças. Se a gente aqui ingerir esse creme dental, eu não vou ter problema nenhum nos dentes. Eu posso ter um outro problema sistêmico. Nos dentes não vou ter, mas as crianças podem ter esse problema. Então, aquela pasta Tandy, que é maravilhosa, que talvez todo mundo já tenha usado.
Quem nunca comeu? Quando você falou que não podia comer, eu já tava aqui.
Exatamente. Eu tenho vários casos no consultório de paciente que tem fluorose porque consumiram a Tandy. Eu gostava muito da de uva.
Olha ali.
Gostava de morango também, era boa.
Então, nunca ia brigar pela Tandy.
Não.
Você falava em mancha de cárie, mas aí o que me chamou a atenção na conversa fora do ar, e até para os ouvintes entenderem, nem sempre a mancha de cárie é escura, né?
Não. A mancha de cárie sempre, a cárie, né, a lesão de cárie, ela sempre vai começar como uma mancha branca, né? Pelos hábitos, pelos alimentos, ela vai acabar se pigmentando, né? Mas ela sempre começa com uma mancha branca. E essa mancha branca, ela pode evoluir para uma cavidade, que aí é o que a gente mais conhece, né? O buraco da cárie ali no dente, a cavidade de cárie. Ou ela pode estabilizar como uma mancha branca. E quem vai estabilizar é a higiene. Então, eu falo muito para os pacientes no consultório. Tem uma mancha inicial no seu dente, vamos cuidar, vamos escovar o dente melhor, vamos passar o fio dental e isso vai fazer com que essa mancha paralise. Ela vai existir para sempre ali, isso como uma cicatriz na pele que a gente tem, mas ela não vai evoluir. E isso é ótimo, né? Como a gente comentou antes, toda broca que a gente coloca no dente do paciente, eu desgastei o dente e ele não volta mais, né?
Então,
eu
tenho como conviver recuperar pacificamente com uma mancha.
Eu tenho várias.
Eu também. Eu tenho uma, várias. Mas não aparece, assim. Ela é mais interna e ela não aparece. Mas eu tenho uma.
Então, minha dá pra conviver super bem. É só cuidar, né? Pra que ela não evolua e não forme uma cavidade de cárie. Que aí, sim, na grande maioria dos casos, a gente precisa tratar se é uma cavidade de cárie. Mas, enquanto ela é mancha, o nosso tratamento é isso. É conservador, né? Aplicação de flúor, escovação, fio dental. E aí, a gente consegue tratar. Então, vai depender muito do tipo de mancha, né?
Tava aqui pensando, enquanto a gente tá batendo o papo, que na maioria dos casos, as manchas são ocasionadas por excesso. É alimentação, é a pigmentação e por aí vai. Mas tem manchas que são ocasionadas pela falta de nutrientes nesse caso?
Essa é a mancha que eu contei para vocês, que chama hipomineralização. Ela vem de uma mineralização menor, né? Hipo é de menos mineralização. E isso acontece lá na formação do dente. Isso, infelizmente, a gente não tem muito controle, tá? Então, não tem, assim, uma mulher que tá gestante, né? Não tem muito o que ela possa fazer ainda para prevenir esses casos de hipomineralização. Principalmente a hipomineralização molar incisiva ainda é um tipo de condição que a gente não sabe muito explicar a causa, por que que aconteceu, né? Então, acontece e a gente só vai tratar elas depois, né? Que elas já estão presentes. Não tem essas manchas de hipomineralização, não tem muito que a gente possa fazer para prevenir. Claro que tem algumas condições genéticas, algumas coisas que são características dos pacientes apresentarem esses sintomas. Mas também, de novo, né? A gente não tem como prever a genética, não tem como modificar também. Então, essas manchas, esse tipo de condição, não tem muito que a gente possa fazer.
Né? Eu já vi manchas brancas em dentes, já vi manchas como a minha, que é um marronzinho bem claro. Que outras tonalidades existem?
Não, são geralmente essas, assim, brancas, amareladas e acastanhadas, que a gente chama, né? Geralmente é uma evolução, né? Elas vão, do branco ela vai passando para o amarelo e vai passando para o marrom. É, existem alguns pacientes que têm algumas bactérias hipercromáticas na boca, tá? E que acabam formando manchas ao redor dos dentes. E aí, essas manchas, elas são pigmentadas pela alimentação. Então, provavelmente, um paciente que toma muito chimarrão pode ter essas manchas mais esverdeadas.
Olha,
tá?
Por isso que eu pedi, porque eu pensei na beterraba. Exato. E no chimarrão, né? Porque eu pensei, imagina uma mancha da cor
da
beterraba.
Mas aí elas são bem características, assim, por serem perto da gengiva, elas são um pouco diferentes de mancha. O próprio paciente, às vezes, percebe que não é uma mancha no dente, sabe? Uhum. É mais como se fosse um acumulado de sujeira ali mesmo, né? Que a gente sempre tem essa placa em cima dos nossos dentes, mas esses pacientes que possuem essas bactérias hipercromáticas, eles acabam por pigmentar mais de outras cores, tá? Mas as manchas nos dentes mesmo, na estrutura do dente, é branca, amarelo ou castanho.
E elas geralmente são superficiais ou às vezes a broca tem que entrar um pouquinho mais fundo?
A fluorose é um tipo de mancha que quando ela é leve, uma fluorose leve, a gente consegue melhorar o aspecto dela com o clareamento, que é um tratamento que extremamente difundido hoje no Brasil, né? Uhum. O clareamento. Ele ajuda bastante em vários tipos de mancha, mas esses casos mais de defeito de formação no esmalte, defeito de formação na dentina, hipomineralização, isso geralmente são manchas um pouco mais profundas, que aí a gente precisa colocar uma broquinha ali. Uhum. Tem um outro caso que a gente não falou também, que eu esqueci de comentar, mas que é importante para as mães de crianças, quando ocorre um trauma no dente de leite da criança, uhum, uma queda, alguma coisa assim, esse dentinho de leite, ele pode entrar um pouquinho na gengiva e impactar no germe do dente permanente, que a gente chama, no dentinho que está lá em formação. E esse trauma também pode causar uma mancha, que também é uma mancha num defeito de formação. Então, eu tive ali um trauma no momento da formação do dente.
É como se fosse um hematoma? Assim?
Isso, como se fosse um hematoma, né? É como se tivesse causado um hematoma, mas com um aspecto totalmente diferente do hematoma, né? Um aspecto de uma mancha branca ou amarelada. Uhum. Então, são mais esses tipos de mancha, assim.
E às vezes eu já percebi também que algumas pessoas têm o dente todo mais escuro, né?
Sim.
Uhum. Na Isso. própria formação do dente.
Isso. Assim. A dentina, né? Que é a camada que tá por baixo do esmalte, que é o que a gente enxerga dos dentes, ela tem por característica ser um pouco mais amarelada, uhum, né? E isso vai variar de paciente para paciente. A idade do paciente também contribui. Então, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo uma produção maior de dentina. E isso faz com que os dentes vão amarelando. Tanto que a gente pode perceber que os nossos dentes vão amarelando com o tempo, né? Uhum. E uhum, os idosos geralmente têm os dentes mais amarelados que os jovens. E os jovens, adultos, têm os dentes mais amarelados que as crianças. Os dentes das crianças são extremamente branquinhos. Tanto por isso que eles receberam o nome de dente de leite, né? Ah, porque ele é bem branco como o leite. E aí, a alimentação vai ajudar também a pigmentar ou não o dente, né? Mas sim, cada pessoa tem um tom de dente. E isso também é importante quando a gente faz o tratamento clareador no consultório. Que às vezes o paciente chega e quer o dente igual o do amigo, do parente. E a gente não consegue chegar, né? Cada um vai chegar num limiar de branco. Cada um vai clarear até certo ponto. Nem todo mundo vai clarear até o mesmo ponto.
Questão das individualidades, né? Exato. A gente tem particularidades, uhum, bem diferentes em tudo. Dentes não é diferente.
Inclusive no tratamento, né? Por exemplo, eu e você podemos ter fluorose e o nosso tratamento ser totalmente diferente, tá? Tem pessoas que o clareamento, por exemplo, que o clareamento ele ajuda, tá? Disfarçar as manchas, e tem pessoas que o clareamento evidencia as manchas. Então, que o dente clareia, mas a mancha também clareia, a mancha fica mais branca, uhum, ainda. Uhum. E aí vai piorar a situação, né? Piorar a evidência dessa mancha. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado, gente. É difícil, não tem uma receita de bolo, né, pra passar e dizer qual que é o tratamento da mancha. Precisa ser avaliado.
Para quem já fez o clareamento, como a doutora falou, principalmente aqueles de placa, colocando o líquido junto, né, de forma aqui bem chula, explicando, não tecnicamente, mas também já reparou que depois de um tempo ficam umas manchinhas brancas. Aquelas manchinhas é algo preocupante, sai com o tempo, o que ocasiona ela?
Não, isso é bem comum, tá? O dente da gente, ele desidrata, tá? Como os órgãos, eles desidratam. Então, quando a gente está fazendo tratamento no consultório, por exemplo, em caso de facetas lá, a gente, às vezes eu fico com o paciente sentado na cadeira 4 horas. Né? O paciente de boca aberta, 2 horas, né? E isso acontece a desidratação do dente. Então, quando termina a sessão, o dente tá desidratado. Ele tá mais claro, porque ele perdeu líquido daquela estrutura, né? E no clareamento também acontece isso. Também pode acontecer essa desidratação, apesar de a gente ter um líquido ali, né? Mas ele também pode acontecer uma desidratação. E isso vai passar com o tempo muito rápido. Então, questão de minutos ou horas, o dente vai voltar ao normal. E tem, claro, toda a ação do gel também, que vai fazer com que aconteça essa evidenciação de algumas manchas ali, mas que passam com o tempo. A não ser nesses casos que a gente falou que as manchas evidenciem, né? Uhum. E aí, sim, pode não alterar mais. Mas aí é um caso que o paciente tenha essa mancha e seja evidenciada. No normal, se nós não tivermos manchas, sim, geralmente ocorre essa aparição de manchas brancas, mas isso volta com o tempo.
Além da mancha ser aparente e, no caso, incomodar as pessoas mais por questões estéticas, ela pode vir acompanhada de uma dor em alguns casos?
Pode. Nesses casos de hipomineralização, tá? A estrutura do dente acaba ficando mais sensível. E essa estrutura mais fraca do dente, ela faz com que a gente tenha uma predisposição a ter sensibilidade.
A própria cárie também, né?
Isso. Quando o esmalte, ele é menos mineralizado, eu tenho um esmalte mais suscetível a ser atacado e ter cárie, né? Então, tanto que o processo de desenvolvimento da cárie, ele é um processo de desmineralização e remineralização. Isso acontece o tempo inteiro na nossa boca, né? A cárie, ela acontece como se a gente tivesse um ácido ali em cima do dente, né? E esse ácido vai corroendo a estrutura. Se eu já tenho uma estrutura mais fraca, então a minha chance de desenvolver a cárie é muito maior. Então, esses casos de hipomineralização, eles sim são mais suscetíveis a ter cárie, a ter sensibilidade, porque o meu esmalte, ele fica mais poroso ou fica mais fino e fica suscetível a ter essa sensibilidade. Então, a gente vê bastante em crianças, que eu comentei que tem essa hipomineralização molar incisivo, caso de crianças com sensibilidade, né? Que isso geralmente acontece mais nos adultos.
E é horrível.
E aí, é um tratamento difícil, porque é difícil tratar isso em crianças, né?
Sim.
Me disseram, inclusive, que não tem, assim, o que... Até tem, né? Alguns cremes dentais que amenizam, pelo menos é o que a promessa. Mas não tem, assim, um tratamento, né? Para... específico para sensibilidade.
A sensibilidade é uma coisa que leva muitos pacientes ao consultório e são tratamentos difíceis, às vezes, né? A gente tem diversos tratamentos para sensibilidade. Às vezes, um vai fazer resultado, vai dar benefício para o paciente, às vezes, não. Então, o primeiro de entrada é sempre o creme dental para sensibilidade. Eu falo para os pacientes que as promessas que tem nos cremes dentais, de todos eles, os únicos que fazem realmente alguma coisa são os cremes dentais para sensibilidade. O mecanismo de ação deles realmente funciona.
Não.
Né?
Claro, carvão que sim. Ativado, não.
Não, o carvão a gente deixa para o churrasco. Só para fazer o churrasco.
Já teve um dentista que me disse, o carvão ativado tu usa para limpar o azulejo.
Isso. É assim como eu falo até lá em casa, eu falo isso. A escova dura, ela foi feita para limpar rejunte do azulejo. É para limpar tênis, para isso que ela serve.
Boa.
Mas os casos de sensibilidade, eles têm, sim, vários tipos de tratamento. Então, tem creme dental, tem a restauração, que às vezes a gente precisa fazer. Laser é muito bom para sensibilidade. Então, a gente tem vários tratamentos. Para crianças, agora, uma empresa entrou no mercado com kits específicos para criança. Porque antigamente as crianças tinham que usar os cremes dentais de adultos. E geralmente elas não toleram o sabor, porque ele é mais forte, né? Então, agora tem um kit específico para criança.
Além do Tandy.
Isso, além do Tandy. Para tratar os casos de sensibilidade.
Bom saber. Doutora Juliana, papo muito legal.
Muito legal. Uhum.
Que a gente pode repetir em breve, né? Recebê-la mais uma vez por aqui, para que possamos tirar dúvidas dos ouvintes também, estão sempre na nossa companhia. E te agradecer pela disponibilidade de ter vindo até aqui e até uma próxima.
Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição.
Legal, um obrigada abraço. Pela aula.
Obrigada.
Né?
Obrigada.
Foi uma aula, né? Eu e o Bruno estavam aqui.
E o melhor, de graça.